Olá, pessoas ativas, tudo bem? Quem tá falando aqui é Kaique. Sim, esse sou eu, o host do podcast Cabelo Meio Bagunçado, mas o que importa não é isso não. Tô muito orgulhoso de estar conseguindo trazer agora os episódios no YouTube. Para você que tá no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, saiba que eu também tô no YouTube agora, com vídeo, para poder ver, me ver e também ver os outros convidados. E para começar com chave de ouro, eu tô trazendo a Amanda Bassetti, uma atleta sensacional com uma história muito massa, que já participou de diversos campeonatos, sendo TCB e também o antigo BCC, que agora está vindo a Copa Sul. Além disso, ela é vegetariana, mas você vai descobrir muito mais agora aí no episódio. Espero realmente que vocês gostem e, se gostar realmente, já se inscreve aqui no canal, se é no YouTube e você que está no Spotify também, já segue aí nas plataformas de áudio e tamo junto. Vai começar agora. Fala, meus queridos e queridas, como você tá vendo aqui? Olha quem tá estreando no vídeo. Claro que é minha pessoa, mas claro que temos uma convidada especial. Estou hoje com mais um atleta barril dobrado, barril dobrada. Como vocês entendem aí, eu já expliquei em vários episódios. Se não entendeu, volta nos episódios anteriores para também me dar mais audiência, que é importante, né? E também conhecer a história de outras pessoas também que passaram por aqui. Mas hoje, como eu falei, estou com mais uma pessoa especial aqui. Nunca pensei que eu ia gravar com ela, mas que bom que esse dia chegou. Eu estou hoje com a Amanda Bassetti. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E bora dali, minha querida. Bora te conhecer mais.
Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje com você.
Show de bola. E assim, Amanda, para quem não te conhece, eu não te conheço ainda, assim, eu conheci de leve nas conversas que a gente teve aqui. Se eu te encontrasse no elevador. Eu falei, caraca, é a Amanda aqui no elevador comigo. Meu pai, quero conhecer ela. Aí eu te pergunto, oi Amanda, quem é você? Como é que você responde essa pergunta, Amanda? Você tem um minuto para responder ou 10?
Ai, meu Deus, que pressão. Quem é Amanda? Putz. Hoje, eu acho que eu sou mais atleta do que qualquer coisa, né? Acho que a gente que é atleta, a gente se dedica tanto que vira quase 100% das nossas vidas. Então, assim, acho que eu não faço quase mais nada além disso. Então, sou atleta, sou empresária, ex-empresária, que é novidade para vocês, na verdade.
Oh, exclusivo.
Exclusivo. Não sei o que mais. Sou ex-cantora,
Nossa.
formada em educação física. Que mais? Acho que é isso. Leitora.
Eu
Ex-cantora,
fiquei
você não sabia?
curioso, eu fiquei curioso. Você tinha aquele falsete maravilhoso que eu não consigo fazer e
O
qual
falsete
música
tá.
você gostava de cantar assim? Que você vê assim, porra, essa música eu sou maravilhosa cantando.
Ah, eu sempre gostei de cantar Joss Stone, qualquer coisa que for pro blues, Alicia Keys. Mas a
E.
minha, quando eu cantava era banda de rock, né? Então, aí era um pouco diferente.
Sim, mas um rockzinho é maroto também. Rockzinho
Eu
é a
gosto.
felicidade, a felicidade. E você ter bem a vibe da lista aqui, parando assim pra te ver, Amanda.
Você
Assim, um
acha, gente? Obrigada.
cabelão. É, fala New York!
Ai, Deus. Que bom. Esse é o elogio.
Ok, obrigado também por aceitar o elogio que eu acabei de trazer pra você. Mas assim, me conta também. Antes de chegar a ser atleta, você já falou que foi cantora, mas como é que começou o seu interesse do canto virou atleta de CrossFit? Não,
Ixi, vai muito mais longe que isso.
então contextualiza aí pra mim pra eu não ficar boiando,
Tá,
aí pra galera
eu vou
também.
contextualizar então. Na verdade, eu mudei. Eu era sempre fui muito nerd, né? O meu negócio era estudar. Eu falo que a única competição que eu participava era a Olimpíada de Química e Física e Matemática. Era isso que eu competia quando eu era jovem. Zero background esportivo, se pudesse ser menos 100. E aí eu vim para Campinas, fiz cursinho aqui, comecei. Eu estudava física e matemática na Unicamp, né? E no dia que eu comecei a faculdade, foi o primeiro dia que eu treinei CrossFit, né? Fui numa aula, gostei, tava treinando bonitinha. Conseguia fazer nenhum abdominal.
Tamo junto. Não, eu já tinha um pouquinho.
Nem um abdominal, gente. Nem não corria 200 metros. E aí comecei a entrar em depressão na faculdade, na verdade. E a única coisa que me tirava da cama, quando eu não conseguia estudar nem ir para a faculdade, eu ia treinar. Aquilo me salvou, assim. E aí, um dia a Unicamp entrou em greve, eu voltei para minha cidade e eu meio que voltei a ser eu, assim. Falei, caralho, era depressão, legal, né? Não tinha
Sim.
nem percebido que era isso. E aí eu larguei a faculdade e comecei a treinar mais sério. Falei, não, quero ficar boa nisso aqui. Vou ficar boa nisso aqui. E um dia meu pai falou assim: e aí? Não vai voltar para a faculdade, não? O que que você vai
Qual
fazer
era a
agora? Eu
faculdade que
falei:
você fazia? Só para
Unicamp.
Unicamp, mais o curso, já.
Física, matemática.
Eita porra, toquei. Não vai voltar pra faculdade, não? Continue com a história do seu pai, vai.
Aí ele, como a Unicamp já tinha saído de greve, né? Aí meu pai falou assim: e aí, você não vai voltar para a faculdade? Qual é? Aí eu falei: então, não. Aí eu fiquei assim, tipo, enquanto ele falava, eu não tava nem ouvindo, eu tava só assim, tipo, quê? Que eu acabei de falar. Aí ele falou: você vai fazer o quê, então? Falei: meu, vou fazer educação física. E aí eu fiquei assim, tipo, nem eu tinha.
Soltou, né?
Eu não tinha nem pensado, não tinha oficializado isso pra mim mesma ainda. E ele gritando comigo, brigando comigo, e enquanto isso eu só pensava: meu Deus, eu acabei de decidir que eu vou fazer questão física. Aí foi isso. Aí eu comecei a treinar mais sério, e comecei a faculdade, e aí a coisa começou a andar.
Mas aí também o legal é que da educação física você já tinha física, né? Então só veio educar um
É.
pouco mais do que você estava fazendo, né?
Exato. Só mudou uma palavrinha ali.
Sim. E nessa época você no, também no. Claro, é que nem muita pessoa que ouve o episódio aqui, né? Os episódios. Nunca fez CrossFit. Chega naquela aula, vê um negócio assim que eu até falo com o coach, né? Como é que é isso? Eu não vou levantar aquela carga, eu não vou fazer isso, mas como você falou, você já tinha essa. Era a sua terapia ali, né?
É.
Era o seu desejo realmente de. Olha aqui, eu tiro da minha mente todas essas
É.
preocupações, eu foco no meu eu agora, no meu presente, o que eu tô fazendo. Mas em que momento você também chegou a olhar, pô, vou virar atleta desse negócio? Eu quero realmente. Quero virar atleta, virar empresária também, quero ter o quê? Como chegou lá nessa etapa da sua vida também?
Eu sabe que eu não sei direito. Eu lembro que eu comecei a treinar e, como todo bom crossfiteiro, fiquei viciada, né? Queria ir
Sim,
todo
calo na
dia.
mão, você acaba
Todo
apreciando os calos na
dia.
mão.
Isso, nossa, eu queria muito ficar boa. E aí na minha época, quando eu comecei, foi 2013, né? Faz bastante tempo. Não tinha muita gente boa no Brasil ainda, né? Mas onde eu treinava tinha uma menina, mais uma galera. Eu quero ficar RX, eu quero virar RX. E eu sou pouco competitiva, né? Como você pode ver pela pessoa que fazia Olimpíada de Física e Matemática, não bastava estudar, ela queria, né? Enfim, queria ficar boa. E aí eu queria
Sim.
treinar mais de uma vez por dia. E a minha coach na época nem deixava, porque, coitada, hoje eu entendo. Era uma derrota. Eu nunca conseguia fazer nada. Eu tinha mais, era que fazer aula na sala mesmo. Aí comecei a ficar muito viciada. Eu falei, não, vou ficar boa nisso aqui. E aí, quando eu voltei para Poços, que eu sou de Poços de Caldas, né? E aí que eu larguei, que assim, que a Unicamp entrou em greve, eu comecei a treinar 2 vezes por dia. Aí o negócio começou a andar. Aí eu comecei a fazer planilha, junto com o Fábio, inclusive, né? Você fez o
Sim, o The
podcast com
Kick. Sim,
ele.
sim.
Aí eu treinava com ele. E aquilo começou a me. Meu, eu falei, quero ficar boa, quero ficar boa, quero ir pro TCB. Pronto. Eu vou treinar pro TCB, eu vou entrar nisso aqui.
Olha a
E.
competitividade aí.
Nossa, demais, até demais. O CrossFit me ensinou a perder, inclusive, que eu era ruim, né?
Eu também era, Amanda. Eu chorava
Ai.
quando eu perdi. Até hoje minha irmã fala comigo: Kaique, você não sabe perder. Eu falei: eu não sabia perder.
Sabia.
Só isso, sabia? Pretérito mais que perfeito. Nem sei se é isso realmente. Mas eu falei: o CrossFit me ensinou a
Ensinou.
segura aquela barra que não é gostar de você, real mesmo. Aí eu
Isso.
DJ já foi. Mas.
É foda, é bem por aí mesmo. Quando você vem de baixo, meu filho, você aprende a perder.
Sim, pô, é muito. E também a sensação da morte do CrossFit, que eu falo, você aprende a valorizar mais a vida.
Aprende. O conforto de só existir, né?
Sim, ô, como é bom. Também aprende a lavar o cabelo só de uma mão só, porque é um abril, aí arde, você cria outras habilidades, outras não, habilidades. Você nem sabia. Ou nem sabia que poderia alcançar, em geral.
Uhum. Assim. Músculos que você nunca sentiu.
Porra, meu Deus do céu. Aquela perna maravilhosa. Nem na academia você conseguia, tô brincando, gente. Cada um faz o que quer, tá?
Ai, ai.
E assim, da estudante, aí é uma pergunta mais filosófica, tá?
Uhum.
Bem, que agora surge na minha mente. Da estudante de física e matemática, dos números,
uhum.
O que é que você falava e trazia para a educação física? Era ver o movimento certo da pessoa, se tinha força? E o que é que a educação física também fala para a física de antigamente? E até hoje você ainda gosta das maçãs que caem na sua cabeça?
Ai, que pergunta boa! Eu sabe quando eu fui fazer educação física, falei, nossa, nunca mais eu vou mexer com o número, né? Que triste, porque eu gostava genuinamente, muito, gosto ainda. Mas tem disciplinas, tem áreas da educação física que usa física e matemática, né? Inclusive foi a minha matéria, só não foi a minha disciplina favorita da faculdade, porque o professor era muito chato, mas tem biomecânica na faculdade. Tem outras coisas que eu fui aprendendo a gostar, né? Tipo, fisiologia, bioquímica, essas coisas que acaba indo para a área mais de exatas, de cálculos e raciocínios e tal. E eu acho que me ajudou muito a pensar várias coisas, mas mais na parte profissional, né? Do que como atleta, né? Então, hoje eu consigo pensar mais nos movimentos, penso nos vetores, na parte de movimento, de pensar na força, na potência, coisas que me estimulou, né, a pensar mais nessa parte, não só na parte de, sei lá, anatomia, treinamento.
Sim. Enfim. E hoje também você consegue, realmente, até quando eu conversei também com o Fábio também é engenheiro, né? É legal você pensar nos, como já diria o Steve Jobs, nos connect the dots, né? O que você fazia ali antes, que podem te ajudar no que você faz hoje. E uhum. Aí você também terminou o curso e resolveu como virar personal trainer, né? Já estava alinhado ali você sendo personal trainer com atleta, que aí se fazia da mesma coisa, e como é que você organizava essa rotina mesmo de, pô, é complicado, velho. Como você falou, você tem dois treinos por dia, assessorar pessoas, trazer também. Como foi essa ideia de virar personal trainer também?
Então, na verdade, eu tinha um box, né? É tão recente. Eu era sócia de um box, então eu já não tinha muito tempo, né? Eu dava aula lá. Durante um tempo eu era a minha própria estagiária e fazia faculdade, treinava e tudo isso num dia só. Hoje eu não sei como é que eu conseguia fazer isso. Mas depois que eu me formei, começou a ficar muito complicado, né? Assim, a hora-aula de sala é muito baixa para quando você não tem muito tempo. E eu falei, eu preciso otimizar meu tempo. Então eu preciso fazer a minha hora valer mais para eu poder trabalhar menos.
Sim.
Então, veio mais disso. Mas tem o fato também de, quando você trabalha com uma pessoa, é tipo, eu falo que é um puzzle, é um quebra-cabeça que você tem que resolver. Eu acho isso muito legal, você pode ver o meu modo de raciocinar lá de trás, né? Eu gosto de pensar nos objetivos da pessoa, como que eu vou dividir o treino para ela, fazer os testes. Aplicar os exercícios, ver o resultado, ver a evolução. Eu acho isso muito interessante. Então, eu gosto muito... eu gosto da aula de sala também, mas eu gosto de dar aula individualizada por isso. Eu acho que é mais um quebra-cabeça do que dar aula para um grupo muito grande, né?
Sim, e você acaba também criando, imagino eu, identidade com aquela pessoa, né? E trocando mais ideia ali. E acaba também trocando as experiências que você tinha antes com a pessoa que também que é muito afoita. Aí, por exemplo, aí você já pode falar, pessoa, tem gente que chega hoje no boxe até do que eu treino. Pô, é como você falou, ah, quero virar RX. E já acha que amanhã é um RX. Não é assim. Não, calma, jovem padawan. Não vai chegar nessa hora. E até você, mano, como é que você controla os anseios das pessoas que chegam até você?
É difícil, assim. É que eu acho que vai muito da relação que você tem com os alunos, né? Eu sempre converso muito. Inclusive, eu falo muito, né? Então, as minhas aulas são quase metade teóricas, metade práticas. E eu converso muito com os alunos, eu gosto de explicar, eu gosto de explicar para eles o processo, como que eles vão melhorar, por que que eu dou tal exercício e não tal exercício, por que que eu adapto assim ou assado, por que que o aluno, ao invés de ficar fazendo pull-up de um em um, eu prefiro que ele faça remada na argola ou outra adaptação mais simples. Eu gosto de explicar para ele como que a pessoa vai evoluir mais, às vezes se ela fizer algo mais simples. Então, isso vai acalmando os ânimos. Eu acho que muito do que eu vivi, eu consigo passar para eles. Então, muito do que eu vivi, não. Muito dos erros que eu cometi, que os meus coaches cometeram na época, porque era muito começo, né, assim, pô, eu acredito que eles aprenderam, não sabia sim, mesmo.
Tava tudo também nos Estados Unidos, as coisas em geral.
Aprendendo. Então, assim, eu vejo que hoje, o que eu demorei 2-3 anos para conseguir, a gente consegue com 6 meses com os alunos, entendeu? E eu acho que vai muito de conversar, mas sempre tem um aluno que quer ficar RX de ontem para hoje. E você tem que individualizar a conversa, falar assim, calma, você vai conseguir, vamos... E aí, às vezes, tentar... Eu falo que a gente tem que sempre comemorar as pequenas vitórias. Então, por exemplo, eu tenho aluno de personal que quer, sei lá, subir corda. Beleza, então... Primeiro a gente vai aprender a fazer a passada. Ou primeiro a gente vai conseguir se sustentar na corda. Então, hoje ela conseguiu fazer uma passada perfeita na corda. Então, vamos comemorar essa uma passada. Porque ela vai se sentir realizada. E aí, acalma os ânimos para a gente ir construindo o movimento de pouquinho. Então, eu acho que o que falta muito ainda é conversa. Conversa.
Sim, sim. E também a pessoa saber de curtir o processo, né, que eu falo, porque é importante. E até que você for comemorar as vitórias, também, se for possível, comemorar criando outro olhar as derrotas, né? Porque tem derrotas que realmente nos ensina muito do que pode evoluir, de, pô, por exemplo, campeonato, eu sei que eu travei ali no handstand push-up. Por que eu travei? Então é uma coisa que eu posso melhorar também.
Reflexões, né? Reflexões do que aconteceu, do que tá acontecendo.
Sim, é importante refletir. E até refletindo na sua vida, assim. Hoje você... Qual é o movimento que quando o Alberto Neto bota ali na planilha, pô, você vai, esse treino tá maravilhoso pra mim, esse treino aqui tá daquele jeito. Hoje eu vou arrebentar todo mundo, tô nem aí pra Anitta, tô nem aí pra Amanda, tô nem aí pro Emerson. Hoje eu vou botar no grupo do WhatsApp, porque eu sei que tem grupo no WhatsApp, eu sei disso. E eu, matei vocês, porque eu sei que você é competitivo, você já falou. Deve rolar lá uns gifzinhos, deve rolar uns stickzinhos maroto, ó. Hoje eu amassei vocês, anota a placa. Quais são os momentos que você vê assim que, pô, sou placa mesmo aí?
Tem o clássico Strict HSPU, né? O handstand é meu ponto forte, minha zona de conforto absurda. Tipo, eu realmente gosto muito. Nossa, quanto mais tiver pra mim, melhor, porque eu sei que ali vai ser tipo o descanso do treino pra mim. Bar muscle up e snatch. Sou squat, snatch.
Mobilidade vai estar daquele jeito, né? Porque aí você também estudou de LPO, deve altas carguinhas, né? Deve ter. Porra, não tem daquele jeito.
Eu gosto de LPO. Eu não sou das mais fortes, tem gente muito mais forte que eu. Mas eu costumo ter muita consistência de movimento. Então, eu acerto bem frequentemente perto das minhas máximas.
Sim, sim. Bem legal. E até aproveitando, hoje o Vitor Amancio mandou uma pergunta pra você, né? Ele chegou também, eu tenho gravação com ele que vai sair em breve. Ele perguntou isso. pergunta pra Amanda, por favor, qual é o sentimento dela de estar no Tim Alberto Neto? Eu quero saber mais.
Que pergunta inusitada dele. Não esperava
aí,
por essa.
Aí você conversa com ele, mas tá aí.
Você sabe que eu dei umas passeadas, né? Eu treinei com o Caê, né, lá de Poços.
Sim, sim, sim.
Mas aí depois que eu vim pra Campinas ficou muito difícil, né? Porque ele não tava aqui. E na época não é igual é hoje, assim. Por exemplo, o Neto tem a planilha dele, mas tem um grupo no WhatsApp, a galera conversa, tudo. É diferente. É, e aí, durante um tempo, eu treinei com o coach do boxe que eu tava. Não gostei. E até fiz a planilha do Bernardo uma época, mas também não me adaptei à planilha dele. E aí, eu comecei a fazer meu próprio treino na revolta de...
Ou testando em você os seus conhecimentos, pô. É.
Não foi ruim, porque eu classifiquei pro TCB. A primeira vez que eu classifiquei pro TCB foi fazendo meu próprio treino, então não posso reclamar.
Porra!
E aí, quando eu classifiquei pro TCB a primeira vez, eu fui com o Caê, porque ele já me conhecia, aquilo foi mais confortável pra mim. Mas nessa época, o Neto e a Anitta, eles estavam treinando no meu box, porque eles estavam num momento de transição, de cidade. Então eles estavam treinando lá na Crown comigo. É, não comigo, porque Sim. eu ainda não fazia a planilha dele, mas a gente treinava ali junto, conversava e tudo. E aí, falei, ah, mas eu vou com o Caê, porque o Caê já me conhece e tal. Mas aí, depois disso, eu comecei a treinar com eles oficialmente, tipo, a planilha do Neto e da Anitta. É, eu já era muito fã da Anitta, né? Quem que não era fã da Anitta, né,
Sim, gente? É o exemplo do... Você...
Se você não era fã da Anitta, você... É. Tá fazendo crossfit errado.
Sim.
É, e aí, já era fã de longe, comecei a treinar com ela, virei fã de perto. E aí, comecei a ter um relacionamento muito legal com eles. Na época, também, a Suzana entrou pra planilha. Então, eu tinha duas referências muito fortes ali, né? Sim. E como o Neto tava ali todo dia, é muito melhor quando você tem o coach do seu lado. Você conversar, eu preciso melhorar isso e isso. Talvez eu precise mudar isso no meu treino, ou eu preciso dar um passo para trás. E aí acabou dando muito certo. Mais que a planilha seja legal e muito boa, para mim a melhor parte é treinar com eles, né, todo dia. É isso que faz a gente melhorar, sabe? Porque já treinei muito tempo sozinha. Apesar de ser bom para nosso mental, né, a disciplina... Realmente tem que estar em dia. Treinar com o time é muito bom. Então, eu acho que estar ali com eles todo dia faz muita diferença pra mim, muito, absurdamente.
Faz a média das... Você é a média das pessoas que vivem mais, então, sua média tá lá em cima. Você passar bem alta, sua qualidade física. Tá passando de 10 aí, tá 11, velho, tá 11.
A média tá boa.
Boa. E vem cá, eu pesquisando, né? Eu sei que também tem no seu Instagram lá. Vegetariana. Como assim, Amanda? É possível ser atleta não comendo carne? Como assim? É possível ter força sem ter proteína animal? Como é que você consegue?
Essa questão aí. É engraçado como passam os anos e as pessoas ainda não desmistificam isso na cabeça delas, né? Eu não como carne desde os 12 anos, né? Eu parei de comer carne, eu era uma criança ainda. Então... E, pô, a minha adolescência, o início da minha vida adulta, todos os meus dias de treino, todas as minhas vitórias, todas sem carne, né? Eu já fiquei sem comer ovo por alguns anos, bons anos. Ainda preciso da proteína animal, porque eu não consigo lidar bem com... digerir leguminosas em volume muito alto. Então, eu ainda tomo uma dose de whey por dia e eu como de 2 a 4 ovos. É isso que eu tenho de proteína animal. Mas é um negócio muito engraçado, porque ainda é um tabu, né? A gente tem N atletas veganos, né? A gente nem tá falando de vegano, nem de vegetariano, né? Inclusive no CrossFit, como grandes exemplos aí, e ainda tem um preconceito, né? Eu acho que até tá melhorando. Hoje em dia eu vejo no meu convívio social muita gente ou parando de comer carne ou diminuindo o consumo, né? Só no CrossFit, por exemplo, a Sara. Sara não come carne, ela é vegana, 100% vegana.
O James Jason, também, o James, é, australiano.
O Neil Burrard também, é, vegano há muitos anos. Pô, fez Iron Man, vai pro CrossFit Games, tudo, cara. Enfim, é super possível desde que você entenda como se alimentar, né?
Sim, porque... E também, no caso, nutricionista, se for, tiver recurso também, porque é necessário. Você não vai também dar como louco de querer mudar tudo aí, as coisas, porque existe uma etapa. Eu também, gente, sou vegetariano hoje em dia e eu precisei de uma nutricionista real, até para saber também minhas coisas. Quanto de feijão eu tenho que comer, quanto de lentilha eu tenho que botar aqui. Eu comia muito carne.
Nossa, eu também. Quando eu era criança, né? Eu era mega carnívora. Nossa.
Não, eu sou há 3 anos, então eu comia carne muito rápido. E eu vou até ser sincero, assim. De vez em quando eu passo numa hamburgueria, eu sinto aquele cheiro assim, porra. Eu falei, não, mas não vou não. Eu sei que eu posso pegar ali o de grão de bico, eu quero manter aqui a minha parada. É legal. Eu também, eu dou minhas fugidas assim no peixe, não vou mentir, eu como salmão, eu como umas coisas. Mas é isso, e é se informar mais, né? É realmente...
Eu acho que é falta de conhecimento, mas também é falta de procurar saber, sabe? Porque tudo que é que você já sabe é muito confortável. As pessoas têm esse bloqueio de mudar, de aprender coisas que são diferentes do que elas sabem, né? Então, eu vejo muito isso com gente que come carne, por exemplo. Ai, nossa, hoje eu comi pouca proteína. A pessoa comeu, sei lá, carne só no almoço. Meu, mas ela comeu aveia, ela comeu feijão, ela comeu arroz, ela comeu, brócolis, ela comeu chia. Tem N coisas que tem proteína e as pessoas nem pensam, né? Nem lembram. Então, às vezes, tem muitas pessoas que nem passam por nutricionista, mas comem carne e estão extremamente desnutridas. Né? Então não é só o vegetariano que precisa desse aconselhamento, né? Mesmo que não seja uma dieta prescrita, mas entender mais sobre a alimentação, os macronutrientes, né? Os micronutrientes, o que, que é o quê. Porque às vezes a galera nem sabe que feijão tem proteína.
Sim.
Ah, mas tem pouca. Beleza, você vai comer mais então, parça, come mais. Ah, mas nossa, é muito carboidrato. É diferente. Tudo é diferente. Então, é muito legal, né? Quer dizer, eu acho muito legal me aprofundar sobre os assuntos.
E eu acho até a questão divertido você também... Gente, quem come carne pode comer carne, tá? Não vou ficar defendendo, não. Porque não sou desse, não. Mas realmente é divertido você ir procurando mais, entendendo os alimentos que estão na sua vida. E até real, como está o Brasil atualmente... Tá bem mais barato ser vegetariano.
Muito mais, meu filho. Compra um grão de bico ali pra você ver se, né? Porra. Não tá meio açougue.
Meu café da manhã de todo dia é cuscuz com ovo, né? Real, porque eu sou ovo lá que tô vegetariano. Cuscuz com ovo me dá energia, minha filha. Que me dó. E o cuscuz até aumentou. O cuscuz era R$3,50, tá R$6. Mas tudo bem, tá? Tá ali, né? Mas é bem legal essa parte que você falou, realmente, de se informar, de também ir procurar coisas. Tem um livro bem legal, Alimentação de Atletas para Vegetarianos, é bem legal, eu tenho ele aqui
legal. Em
casa. Então, a galera aí que quiser também se aprofundar, talvez, se eu lembrar, tá, gente, eu boto na descrição aí.
É legal saber, por mais que você não queira parar de comer carne, né? Mas é interessante saber de onde vêm as coisas. Às vezes, você pode, sei lá, querer viajar para Tailândia, não tem carne, como que eu vou comer lá?
Sim, né? Sim. Vai ficar sem comer? Não vai.
Mas é muito legal. Assim, nunca tive nenhum problema, nunca tive deficiência de nada, nem a tal da B12 que faz um drama. Né? Não, olha, peraí, eu vou fazer. Daqui a uns dias eu vou fazer 28 anos. Então são 16 anos sem comer carne. 16 anos eu nunca tive nenhum problema, nem com ferro, nem com B12, nem com B nenhuma. Nem com D, nem com cálcio.
Os ômega também, os ômega resolve, de boa.
Tô completíssima, com meu ômega 3 vegano, tá ali, todo lindo.
Isso. Boa. Mas... E no vegetariano... Foi mal. Não. Tá, mas pode continuar. No vegetarianismo... Eita, desgraça, sai da minha boca, Kaique, a palavra. No vegetarianismo, tipo, você conseguiu chegar até realmente ser um atleta elite TCB, né? Pô, que é o maior campeonato do Brasil atualmente.
Sim.
E é real, tá ali as elites brasileiras. E nisso, assim, tanto em 2018, 2019, 2021, você foi aprendendo mais coisas.
Uhum.
O que é que você traz também dessas competições que você vê assim, se quiser também trazer, pô, foi um momento meu que eu poderia ser melhor, que eu também trouxe. E o que é que você aprendeu nas competições para o que a Amanda é hoje? E eu quero saber depois seu objetivo, tá? Do que você quer também com o CrossFit agora, né? No, em 2022, uhum. 2023, também teve os BCCs da vida, né? Que era, era também muito referente, o sancionado, 2019, 2020... O que é que foi assim que você fala, pô, essa competição aqui eu aprendi bastante. Apesar de não ter ganhado, não ter coisado, mas foi legal. Foi legal realmente eu passar por
Nossa,
isso.
Nossa, eu aprendi muita coisa em, e coisas diferentes em cada competição, né? Eu, em 2018, que quando eu classifiquei pro TCB a primeira vez, foi muito louco, porque eu não esperava, né, classificar, eu classifiquei pelo ranking geral. Foi minha quarta tentativa de classificar para o TCB. Foi muito, muito obrigado aí, muito batalhado. E foi o ano que eu mais... Acho que foi a competição que eu mais curti. Até hoje eu não curti nenhuma competição como eu curti 2018. Acho que... Não sei se algum dia eu vou sentir o que eu senti lá. Porque o valor que tá em lutar muito, tipo assim, sonhar por anos e tal. Olha, até me arrepio. Assim, foram 4 anos tentando... essa, buscar essa vaga, e quando eu classifiquei aquilo, eu já tava satisfeita, entendeu? Eu já tava, tipo assim, meu, tô no TCB, não quero saber mais nada, manda o que você quiser aí, eu quero curtir, foi muito legal, eu fui até muito melhor do que eu esperava, eu acho que eu fiquei em 18º esse ano, tipo assim, jamais imaginei nessa vida, que, né, e assim, eu aprendi a não me cobrar, não. Tipo assim, eu fui pro TCB tranquilona, curti, fui super bem. Eu acho que, inclusive, foi um dos fatores que eu fui tão bem. E aí, eu classifiquei pro BCC, e aí já foi outro nível, né? Competição internacional, e atleta de games lá, e eu, tipo, meu Deus, eu lembro que eu entrei na hora que a mulher tava colocando o número no meu braço, eu falei, gente, não é possível que eu tô aqui dentro, acreditando que eu tô aqui dentro.
É real, já me beliscar aqui.
E aí já foi um pouco diferente, porque aí já tinha a pressão, né? Um pouco de pressão. Não a pressão de externa, de, ah, você tem que ganhar, nem nada, mas a pressão de, putz, eu tô entre os melhores do mundo, já não é mais brasileiros, era sim. Outro patamar. E eu fiquei perdida, eu fiquei inconformada ali. Nossa, como que eu não faço parte disso aqui, né? E aí, mas aí depois da primeira prova, você vai se soltando. Então, e aí foi uma das coisas que eu aprendi também. Eu sei que eu vou ficar nervosa até a primeira prova. Então, passou a primeira prova, eu sei que eu pertenço àquele lugar, àquela competição. Eu pertenço àquele meio. Mas isso me serviu para todas as outras competições que eu participei. Então, tipo assim, meu, eu fui pro BCC, eu competi de igual para igual ali, eu dou... E aí, foi outro TCB, 19, que eu tava super mal, não queria estar lá, acho que eu tava em overtraining, né, que é um negócio difícil de diagnosticar, então a gente não tem certeza, mas fiquei meses sem treinar depois, coisas que eu aprendi de, putz, como a nossa cabeça influencia no corpo, né, não adianta você treinar e não pensar no mindset, na sua cabeça, em como que tá o resto da sua vida, os seus problemas pessoais, tudo isso influencia na sua performance. Então, eu acho que cada competição eu fico colhendo uma pecinha nova.
Uma semente para o hectare que você tá plantando, né?
Exato. E hoje, por mais que, né, eu não tenha uma carreira enorme, mas tenho ali algumas participações fortes ali, já me acalma um pouco. Hoje eu sei que eu pertenço, hoje eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho que lidar com a minha cabeça, não só com o meu corpo, então eu tenho que preocupar com tudo o que está acontecendo na minha vida, tem que estar tudo redondo, eu tenho que deixar tudo preparado para quando eu vou para uma competição, quando eu tô me preparando para uma competição, que tudo isso influencia no resultado. Então, são muitos fatores. É, não é só treinar e competir, né?
Para as pessoas que também querem ser atletas, qual conselho você dá que é legal também para... Porque tem muita gente também, eu sempre vou perguntar isso para os atletas que conversam. Vangloriam muito o atleta, de tipo, no sentido de... Ah, é massa ser atleta, é legal pra caramba, mas também não pensa tanto no desafio que é. A própria que você falou aí, lidar bem com a cabeça, o pensamento... Tá bem, a questão da alimentação, do sono, sabe? E também tem a parte de se privar de muitas coisas, né? Qual é o conselho que você dá aí pra quem deseja a real mesmo, assim, ó, a real, ó, você quer ser?
Eu acho que a primeira coisa é você realmente saber o que você quer. Porque não é só querer ganhar. Você tem que querer viver essa vida. Porque é uma vida de privações, mas é uma vida que você tem que querer viver. Você não pode sentir que você está se privando. Então, eu não ligo de dormir cedo, eu não ligo de acordar cedo. Eu não ligo de não sair, de não beber, de não ir para bar. Eu não ligo de ter um cronograma, de ter que, às vezes, levantar cedo no domingo para nadar, porque quarta-feira eu não pude. Eu não ligo de... deixar de ver amigos de fora do meu convívio de treino, né? Tudo isso, pra mim, é normal. Não é coisas que eu ligo. Tipo assim, não que seja fácil, mas pra mim tá ok, tá tudo bem. E isso tem que tá tudo bem. Porque se tudo fosse um sacrifício, não dá. Porque não vai ser isso por uma semana, um mês, um ano. Vai ser isso por 5, 10, 15 anos. Eu tô nessa há 8 anos, né? Por mais que eu tenha entrado aí no alto rendimento, vamos dizer, em 2018, eu treino desse jeito há muito mais tempo, né? Desde 2015 eu treino desse jeito que eu treino hoje. Então, você tem que estar preparado para se abdicar de muita coisa de maneira leve, né? Porque não é fácil mesmo. Quando a gente fala que não é fácil, não é porque a gente quer piedade de ninguém, não. A gente escolheu essa vida. Assim como alguém que tem, sei lá, quer passar no concurso público, estuda 16 horas por dia, também não é um coitado. A pessoa escolheu aquilo, por mais que seja difícil, foi uma escolha dela, assim como é minha e dos outros atletas.
Você falou que eu me sinto pertencida hoje. Então, você se sentindo pertencido a esse local, você acaba também se sentindo mais leve, né?
Sim.
E aceitar, você ver o sol nascer é coisa boa, entendeu? Você também dormir cedo é coisa boa. E
exato.
Essa questão também de, realmente, eu escolhi estar aqui, então vou renunciar.
Eu acho que, exato, essa renúncia, né, é a coisa principal, é a primeira coisa que você tem que pensar que realmente você vai ter que passar por isso. Então, esse é o número um. Realmente você quer? Você acha que vale a pena? É isso que você quer da sua vida? Show. Então, o segundo passo é acreditar na progressão do seu caminho, vamos dizer. Então, beleza. Então, eu preciso ser capaz de fazer 15 muscle ups sem quebrar. Mas eu ainda não faço muscle up. Putz, então tem que saber que vai demorar. E vai demorar pra caramba.
Sim.
E vai demorar pra caramba. Você vai aprender a fazer um strict pull-up primeiro. Você vai aprender a dominar o arco e o hollow,
vocês
entenderam, gente.
É.
Vai aprender a fazer um pull-up, vai aprender a fazer um chest bar, vai ficar, sei lá, 2 anos até você fazer o primeiro muscle-up, depois é mais 1 ano pra você fazer 3, depois é mais 1 ano pra você emendar 10. E assim, é um tempo que vai demorar e você tem que aceitar que vai demorar.
Sim.
Né? Que você vai ter que se dedicar muito pra isso tudo acontecer.
Sim.
E até o resto
vive, né? Vive. O resto vive mesmo. E até também do Bar Muscle Up, eu até brinco no meu box que o meu é pré-datado. Eu fiz um em 2000... Tá, porra. Eu fiz um em 2019, depois eu fiz outro em 2020, depois eu fiz outro em 2021. E agora aqui em 2022 que eu tô conseguindo ligar mais. Porque eu fui vendo minhas questões também do que eu posso melhorar nisso. E depois também que eu aprendi a andar de cabeça para baixo, eu queria andar de tudo que é forma. Até no supermercado eu queria andar. Mas aí...
Eu também.
É muito legal.
Ai, meu Deus.
E dá uma sensação de ser uma pessoa hábil para as coisas. Vai que um dia. Vai que um dia existe uma regra aí. Você vai poder andar de cabeça para baixo. E aí? Não sabe, né?
Você está aí. Você jogou um probleminha ali, eu sei resolver. Pensei, sei lá, imobilizei o braço direito, o meu braço esquerdo é forte e independente. Ele
tamo
faz coisas.
Aqui, ó. Virei ambidestro, na paz da vida. E assim, quais são os seus planos, Amanda, aí pro... Que a gente já tá chegando perto de finalizar, infelizmente, porque passa muito rápido, velho. Mas não tô acelerando não, tá? Mas quais são os seus planos pra 2022? Se tem assim, ou até aqueles 5 anos, mas não tô te dando essa pressão não. O de hoje, o de amanhã e o depois de amanhã.
Eu sempre pensei a longo prazo, né? Como eu falei pra vocês... que eu não tenho background esportivo nenhum, então tudo foi muito difícil pra mim, tudo. Tipo assim, eu comecei menos do que do zero, então eu sempre visualizei lá na frente, beleza, então preciso classificar no TCB, então daqui 3 anos eu vou conseguir, não, daqui 2 anos eu vou conseguir. Beleza, agora é campeonato internacional, tá, então eu sempre penso lá na frente, e de uns anos pra cá o meu objetivo... de ficar mais competitiva na América Latina, era esse ano, ano que vem. Aí, ano passado, peguei Covid no meio do Open, Covid me estragou por dentro, por fora.
O olfato ainda tá barreado,
tô,
né?
Tô com alteração do olfato paladar até hoje, vai fazer um ano. Então, deu uma atrasada nos meus planos. Então, esse ano, meu objetivo é classificar pro Copa Sur, né, que... seria o BCC, né, no caso, nosso regional, e competir bem dentro dele. Então, o meu objetivo esse ano não é classificar para o Games, eu ainda não acho que eu cheguei nesse ponto. Eu acho que a gente tem que, beleza, tem que sonhar, mas você tem que ser realista, né? Então, eu acho que ainda tem coisas para melhorar, para eu conseguir ser realmente competitiva nesse nível. Então, o meu objetivo esse ano é estar lá no meio do bolo, e lidar bem com competição, e ano que vem, sim, tentar entrar competitiva para buscar a vaga pro Games, né? Enquanto, esse é o plano.
Sim, e ano que vem eu posso também gravar com você, por como é que foi o Games, entendeu?
Por favor!
Não, bora mandar energia aí, Me conte as resenhas do Games, como é que foi lá em Madison.
Isso, esse é o que eu tenho.
Pô, a gente vai ter sim, até também da Copa Sua aí, depois a gente pode trazer, né, que é um episódio que a gente grava que não pode trazer outros, assim. Eu já visitei Madison, né, é uma cidade bem legal, né, mas eu fazia intercâmbio, eu era salva-vidas nos Estados Unidos.
Que
mas
legal.
Só uma aspas aí na história, porque não é sobre mim. Quem sabe um dia, galera, legal. Eu gravo minha história aqui e alguém me traz.
Queria, chama alguém. Mas,
é de boa, é Bahia, Salvador e tamo aí na vida.
Legal.
Show.
Ia ser e assim, legal.
Não, se você quiser depois me entrevistar, eu agradeço também, que eu sei que você tem essa vibe aí de narração, de comentarista. A galera já te viu também narrando as coisas, comentando no Games, em geral, lá com o Hugo Cross, que é o Sérgio, né? Então, você tem aí, eu sei que você tem. Eu sei que você
tá vindo.
Tá
surgindo.
Sim. E, Amanda, vem cá. Eu sei que também tem aqueles momentos de... não quero fazer nada. Se tiver, tá? Se não tiver, tudo bem. Mas, assim, de sériezinha que você gosta de ver, se não gosta de série, qual filme você... Pô, esse filme é massa, aconselho você ver também. Amanda no sofá de casa.
Amanda no sofá de casa, tá. Eu gosto de série, eu gosto de filme. Nossa, eu vejo muita série, porque eu moro sozinha. Eu acho que a pessoa que ela mora sozinha, ela vê mais coisa, entendeu?
Sim,
que ela não fica conversando, não tem tempo pra conversar. Então eu tô jantando, tô vendo série, eu tô almoçando, eu tô lendo, entendeu? Então a minha interação com seres humanos, ela é diferenciada. Nossa, eu gosto muito de ficção científica. Então, se você quiser mandar aí, provavelmente eu já vi. porque
que
viciada,
isso,
e provavelmente eu já li também. Eu acho difícil. É, tudo, os clássicos e os o lado B, eu já li quase tudo. É, nossa, mas o que, que eu gosto de assistir? Agora, vou falar o que eu tô vendo agora, que é pra... Que eu não vou conseguir lembrar do passado.
Sim, sim.
O que, que eu tô vendo agora? Tô vendo Killing Eve. Tá muito bom, recomendo.
Ok.
Tá me dando agonia, inclusive.
E é bom ter agonia?
Às vezes é bom, né? A agonia dos outros, que não é a nossa. Você esquece da sua agonia.
Entendi, entendi. Agora eu entendi o ponto. Tá, ok.
Você vê o sofrimento dos outros.
Ok,
entendeu?
Ok.
É, que mais que eu tô vendo? Aí tem aquela sériezinha que é pra vocês também, que é você esquecer dos seus problemas. É, This Is Us. Muito boa, tô vendo também
esses
agora.
Esquecer dos problemas? This Is Us, você chora, pô? Que é isso, mano?
Entenda, entenda. Eu choro todo episódio. 99%, pra não falar que é todos. Mas eu choro...
Que você apresenta.
Eu choro da vida do outro, não é da minha vida,
entendi,
entendeu?
Entendi, entendi.
Esse
chegando
é o foco.
Entendi, 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 entendi. Você sair da sua, olhar o outro e chorar pelo outro.
Exato,
mas olha...
chora pelo outro. Você não precisa chorar da sua vida. Você já libera as emoções, que é algo necessário, mas com o problema do outro.
Sim.
Que nem mas é real.
É, pois é, mas fica um disclaimer aí, viu, galera? Pra quem não viu This Is Us, saiba que você vai chorar em algum episódio. É uma série muito boa. É, vai chorar porque This Is Us é uma família que vai contando aí a história da família, que tem altas coisas. Então, fica aí a sugestão também pra quem quiser chorar. Vai que você
quem
não chora.
Quem quiser chorar é bom, chorar é bom.
Essa questão que o homem chora pra caramba, pô. Você que tá ouvindo aí o episódio, tô olhando a sua cara agora, chore mesmo, é pra chorar essa porra.
Quem não chora, deveria.
Pois é, e quem eu também gosto de BBB, real, o um lado ruim de mim, você viu aí na prova, não é ruim não, é legal também, Sam. Na prova do líder, quem não viu, o que ganhou bebeu as lágrimas dele, então ele chorou pra sobreviver, entendeu? Então é isso que tem que fazer.
Sobre isso, chora. Homens choram.
Sim, sim, todo mundo chora, pô, não quer dizer que não chora. Ah, tem outra coisa também que o homem fala que não faz aí, mas faz também, agora eu fiquei puto, mas isso eu não vou falar não, que não é podcast de sexo. É. Eu vou falar, dizer que... relacionar com o esporte também, vai dizer pra mim que você chegou no posto e levantou aquela barra, tem dia que você não levanta, vem dizer pra mim que você não brocha, pelo amor de Deus, não tem essa não existe.
A tristeza, tristeza, ela tá ali no nosso corpo.
Pô, agora é você saber lidar com aquela coisa que você não fez, aí você tem que criar outras habilidades na sua vida.
Exato.
Quem sabe eu crio um podcast também sobre massagem tântrica ou relacionamento, se quiser, tamo aí.
Faz um episódio especificamente, já deixa o nome ali.
Isso,
que a pessoa
tá de boa.
Interessada.
Isso. Mas é
importante.
Vai dizer que não? Pô, amor de Deus. É. Ah, vai.
Seres humanos.
Seres humanos.
Seres humanos.
São complexos, mas são divertidos também. É bom você entender sua complexidade. Mas,
exato.
Ó, pense que você tem mão, tem tudo. Mas acabou o assunto, porque senão você vai sair o foco.
Ai, meu Deus do céu.
Onde chegou o podcast, mano?
Temos umas voltas agora,
isso.
Tudo bem.
Mas é o foco também da vida.
Ai,
é
ai.
Isso. Porque quanto mais você faz, mais saudável você fica, mais você aguenta. Então tudo tá ligado.
Também,
entendeu?
Importante.
Tudo tá ligado.
Tem que estar entendeu? A capacidade física em dia.
Flexibilidade, então, meu pai celestial. Pô, mobilidade? Porra.
Tá em dia. A maioria dos crossfiteiros não faz mobilidade.
Pois é, entendeu? Pois é.
Eu tenho que chegar, eu chegava lá pra dar aula, esse era um dos exemplos. Eu falo, gente, vocês estão fazendo muita força, tem que fazer mobilidade, porque senão vai atrapalhar outras coisas da vida de vocês.
Pois é, e é real, é real. Pode até bem se lesionar e vai acabar travando também. Altas coisas no esporte.
Problemas.
Mas é isso. Mobilidade é bom você ter. É bom você ter para todas as vertentes da vida mesmo. Todas as vertentes. Todas
inclusive como preparo para a vida, para velhice. Que também as pessoas esquecem que o dia vai ficar velho.
E vai chegar. Vai chegar. Você quer ser uma pessoa velha? Com certeza, amém. Você quer ser uma pessoa velha que não vai conseguir andar direito? Não tem como. Tudo bem que não anda direito. Mas é, realmente, pô. Se prepare. E daí?
Opa.
Então, o resumo. Se quiser ter um bom relacionamento amoroso e sexual, faça crossfit. Até chegar a vida. Até chegar a vida da velhice.
Vai ajudar. É isso. E aí faz na velhice também.
Oh, se faz, acho.
Eu tinha um sonho de ter uma turma de masters, bem masters.
Tinha? Por que ainda não tá presente?
É só porque agora eu vendi a sociedade, né? No caso, eu
Sim.
saí. Então,
Mas como
mudando os
personal, você não
planos.
consegue também. Ah, vou abrir aqui uns personagens pra Master.
Aí eu ia amar.
Então,
Eu ia
fica aí,
amar.
ó,
Vamos
gente.
ver quem. É. Quiser mandar os avós, pode
É.
mandar os pais.
Show. E agora vamos para perguntas aleatórias. Mas já chegou a parte de pergunta aleatória mesmo, porque
É.
o episódio foi para outra parte que. Mas ok.
Já pago, pô.
É, foi divertido, foi divertido. Vamos lá. Supetão, um musogrão de bico.
Holmes.
Por quê?
Pô, é, a premissa é a mesma, né? No caso, o Holmes é grão de bico,
Isso.
feito de. Porém, você utiliza de várias maneiras. Você pode comer ele puro, você pode comer ele com pão, você pode comer com cenouras, você pode fazer um molho na salada, você pode. Tantas coisas você faz com Holmes, tão perfeito.
É muito maravilhoso.
Ai.
Fazem tudo no pão, nas coisas. Aí, gente, estou dando mais exemplo. Nossa, muito bom. Tahinezinho também. Quem não conhece tahine, é
Gostoso.
também muito bom.
Vai no Holmes.
É, tahine também as coisas. Pronto, feijão ou lentilha?
Feijão.
Cuidado com os gases, mas tudo bem.
Deixa de molho, dá tudo certo.
Praia ou cachoeira?
Queria poder dizer cachoeira, porém praia.
Ia poder cachoeira, porém praia. Ok, a última pergunta. Deixa eu pensar aqui. Tá, era pra eu ter pensado antes, mas aí chegou. Ver um filme em casa ou ver um filme no cinema?
Eu gosto de ir no cinema, mas eu vejo muito mais filme em casa, então eu diria em casa. Porque no cinema tem outras pessoas, né? Que aí o problema tá em, nessa parte, né? De ter.
Entendi.
Na minha casa só tá eu.
Entendi. Ok. Competitiva e individualista. Tô brincando, mano. Tô
Bastante,
brincando.
é, no caso, sim.
Mas não, então, quer dizer então que o roteiro perfeito pra você seria o quê? Ele convidar pra ver um filme em casa, com a janta que tenha hummus, também tem um feijãozinho, e daí
Combina.
depois pode ir pra praia. Um
Eu
roteiro
achei
bom.
ótimo.
Um roteiro bom, foi de acordo com o que você falou. Então, tamo aí, gente. Pra quem quer convidar a Amanda pra fazer alguma coisa depois do final do episódio. E se você chegou até aqui, tem uma palavra-chave. A palavra-chave é humus. Então, se você
Isso.
botar nos comentários do YouTube, que com fé em Deus, vai estar no YouTube nessa porra que eu vou editar certinho. Comenta aí o humus. É a palavra-chave. O que você vai ganhar? Um obrigado e felicitações.
O sorriso do dono do podcast.
Tamo nessa, tamo nessa. Mano, brigadão, brigadão mesmo por. Espero que você também tenha gostado e o que você se propôs a falar também tenha falado. Se não falou, pode falar também. O espaço é seu, mas obrigado mesmo por ter aceitado e por ter concluído e tamo aqui, ó.
Obrigada pelo convite. Foi bem divertido, inclusive, fazer esse podcast aqui. Fazia
Boa.
tempo que eu não ria assim, tá até doendo aqui assim, ó.
Oh, fico feliz, é a proposta. Obrigado, é a proposta também do podcast. Eu acho que até com vídeo eu me solto mais, né? Porque
É.
esse sou eu, gente. Pra quem não me viu aí no microfone, sou eu, sou assim mesmo. E é isso, Amanda. Os próximos episódios também, não saiba aqui, como eu falei, o de hoje pode ser também outro de amanhã, você no games, ou você falando sobre o BCC, outras coisas, não termina aqui. E pra galera também que quer falar mais com a Amanda, as redes sociais delas vai estar também na descrição. E também os personal aí, quem tiver avô, avó, manda pra
Isso.
Amanda também.
Me segue lá para eu ganhar mais seguidores e um dia um patrocínio. Obrigada.
Tá faltando patrocínio, Amanda? Fale seu nome
Ah,
aí de novo.
gente.
É, vai sua
Muito
hora aí.
difícil, atleta. Ajuda nós.
Ajuda, gente. O atleta é a referência para você e o que você quer mais atingir, entendeu? Pense numa parceria de sucesso, vocês dois.
Obrigada.
Tá? Então, vou botar aí na descrição e também vou falar para vocês depois na finalização da edição. Valeu e brigadão, Amanda. Brigadão mesmo.
Obrigada pelo
Obrigado.
convite.
Você acabou de ouvir o Modo Cross Podcast. Agradeço por ter chegado até aqui. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo.
Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.